Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo e amiga do campo. É com grande alegria que estamos aqui para prosear com vocês.
É sempre muito bom estar aqui nesta emissora de rádio, neste horário, falando de tecnologias, contando as experiências dos agricultores, das agricultoras.
Espalhando boas notícias para a convivência com o semiárido.
Pois é, Laura, e é com essa boa prosa que junta pesquisador, técnico e agricultor que a gente leva muita informação para o campo.
E contribui para melhorar a renda do produtor rural.
Hoje, por exemplo, vamos falar sobre uma técnica bem interessante que ajudou o produtor rural a criar abelhas na época da seca.
Aliás, Valmir, você sabia que criar abelhas é uma atividade muito antiga?
Sei sim, estava lendo sobre este assunto antes de começar o programa.
Pois é, na Idade Média, uns 300, 400 anos depois do nascimento de Cristo, ter abelhas era uma coisa tão importante que os enxames eram registrados em cartório e deixados de herança.
Nossa, que coisa, hein? E que trabalhão!
Engraçado, né? E de lá pra cá, a atividade mudou um bocado. O jeito de criar é completamente diferente. Existem novas técnicas de manejo.
É, e as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância desses pequenos insetos na natureza e nas nossas vidas.
São muitas histórias sobre abelhas pra contar.
E nós temos uma história bem bacana aqui no programa de hoje. Vamos conhecer a experiência dos produtores de mel que vivem nas margens do lago formado pela barragem de Sobradinho, na Bahia.
É um projeto da Embrapa Semiárido em parceria com os criadores de abelha. Envolve 5 municípios da Bahia, capacitações e doação de equipamentos para estruturar a apicultura na barragem de Sobradinho.
Bem, as associações de apicultores já receberam vários equipamentos, como caixas para a criação das abelhas, fumigadores, pares de luva, macacões, botas de PVC e outros materiais.
Como as mesas para manipulação de alimentos e várias outras coisas que são fundamentais para melhorar o desempenho da apicultura.
A meta do projeto é ajudar os criadores de abelhas a aumentar a produção de 13 quilos para 40 quilos por colmeia por ano.
E no meio desse trabalho, o que é mais interessante é a iniciativa de alguns apicultores que, de tão envolvidos na atividade, inventaram soluções criativas e simples para o manejo das colmeias durante a seca.
Uma invenção barata e eficiente. E é sobre isso que vamos conversar agora com o produtor rural José Ricardo Ferreira do Rego, de Remanso, na Bahia.
Então, vamos ouvir a entrevista que a jornalista Maria Clara Guaraldo fez com o nosso amigo produtor. É com você, Clara.
Um dedo de prosa.
Seu Zé Ricardo, então conta pra gente, né? O que levou o senhor a criar abelhas?
O que me levou a criar abelha é porque eu sou uma pessoa que eu toda a vida gostei de ser defensor da natureza. Então eu comecei a ver, a observar as abelhas, o trabalho delas, gostei muito, admiro toda a vida, tenho isso, admirador, tem dia que tenho tempo para ficar lá perto delas, observando, trabalhando, visito a apiário todo dia, né? E isso foi o que me levou e o meu gostar mesmo.
O senhor teve, né, a ideia de criar um sistema de abastecimento de água para as abelhas, né? Eu acho que justamente por conta desse inverno longo aí de vocês, que vocês ficam aí na região uns 5 meses sem chuva. Por que que o senhor criou um sistema de abastecimento de água para as abelhas?
O que me levou a essa ideia é o seguinte, é aqui, essa região, ela venta muito nesse período sequeiro que nem está agora, venta muito. Então, às vezes tinha água quando o rio estava muito cheio, era distante uns 600 metros, 1000 e poucos metros. Então, nessa época de muito vento, a abelha pega água, vamos supor, até com 300 metros. O vento é muito forte, quando ela chega, ela já se desgastou. E aí me surgiu uma ideia de fazer um bebedouro, um primeiro invento. Aí inventei uma peça pequena, aí eu vi que deu certo. Aí já fiz os grandes.
Explica pra gente como é que funciona esse sistema.
Vou explicar bem detalhadozinho agora. A gente pega um tambor de 200 litros, você faz uma coisa pra ele ficar meio alto um pouco, né? Pra água descer com gravidade. Aí você coloca a mangueira no tambor, a mangueira encaixa no bebedouro, enrosqueia na boia do bebedouro, na parte de trás, e aí libera água para dentro do bebedouro. Aí quando libera água para dentro do bebedouro, ela vai para os canos que está lá na frente, que é o todo perfuradozinho, né? Que só é a conta da mandíbulazinha para ela puxar água. Isso também você tem que usar e pendurar também, não pode ser no chão, porque aí pode juntar formiga também.
Então é como se fosse um bebedouro e a água sai a partir dos furinhos do cano.
Isso, mas só, a boia só libera água de acordo com o consumo. Que ela está consumindo, ela começa a liberar água.
Perfeito, seu Zé Ricardo. E esse sistema é caro, é barato?
Não, fica barato, em torno de uns R$120, dá para você fazer um.
E o que, que ele trouxe de bom, então, para sua criação de abelhas?
Olha, o resultado que ele trouxe de bom, para mim foi uma maravilha, porque eu não tenho perda de abelha, não morre abelha por afogamento, de jeito nenhum. E a água continua toda a vida uma água limpa, saudável. Só que uma vez por mês, a gente tem que fazer a limpeza também, né? A gente veste o macacão, porque quando elas estão bebendo, elas são meio agressivas. E a gente veste o macacão, vai lá, faz a limpeza, lava com sabãozinho de coco, né, pra ficar cheiroso. Não tem nenhum problema.
Ô, seu Zé Ricardo, então quem quiser conhecer esse sistema do senhor, o senhor apresenta? Pode ir aí na propriedade?
Apresento, sim. Quem quiser vir fazer uma visita com o senhor, nós estamos de braços abertos. A gente fica feliz quando recebe os visitantes para conhecer um pouco do nosso trabalho.
Muito obrigado, seu Zé Ricardo, pela entrevista. E quem quiser conhecer melhor esse sistema de bebedouro para abelhas, pode ligar para a Embrapa Semiárido em Petrolina, Pernambuco. Ou então, se você mora pertinho de Remanso, é só ir até a propriedade do Zé Ricardo no apiário São José.
O convite já foi feito por ele, certo? O interessante, Valmir, é que essa invenção do Zé Ricardo resolveu o problema da falta de água para as abelhas na seca.
Verdade, Laura.
E com isso foi possível aumentar a produtividade das colmeias, porque os insetos não vão mais abandonar suas casas para matar a sede, né?
Sim. E vamos ouvir agora o pesquisador da Embrapa Semiárido, José Lincoln Pinheiro Araújo. Ele fez um estudo sobre a cadeia produtiva do mel na região da barragem de Sobradinho e tem muita coisa boa para contar para gente.
Quem conversa com o Lincoln é o jornalista Marcelino Ribeiro, da Embrapa Semiárido de Petrolina, no estado de Pernambuco.
Lincoln, o que esse estudo revela da apicultura na beira do lago Sobradinho?
Entrevistamos as pessoas-chave de todos os elos da cadeia, produtor, intermediário, assistência técnica, comerciantes, consumidores, então todo o segmento foi feito, pessoas-chave, e a gente deu para sentir bem o retrato da cadeia produtiva. E para nossa surpresa, a gente detectou que trata da exploração que pode dar mais renda ao produtor rural daquele território, porque trata-se de uma exploração de baixo custo comparada com outras explorações que eles fizeram, por exemplo, a capinocultura, que é a exploração principal da região. Quer dizer, a criação de abelha, o custo de implantação é muito menor. Por exemplo, um quilo de mel foi vendido mais barato a R$4. E em todos os trabalhos que a gente fez, não se gasta R$1 para produzir um quilo de mel.
Ô, Lico, falta tecnologia aos apicultores?
Exatamente. Por exemplo, a maioria dos produtores não alimenta abelha. O ideal é no período de seca, você ter uma alimentação para elas, para poder se manter mais fortalecidas as colmeias, para quando chegar o período da safra, a produção de mel ser muito maior. Quer dizer, são poucos produtores que fazem isso. Principalmente os que fazem isso estão localizados principalmente nos municípios de Pinhacada e Remanso.
Tá certo, José Lincoln. Obrigada aí pelas informações. E sobre esse assunto, a gente conversa também com outro José, o José Fernandes Neto, engenheiro agrônomo responsável pelos cursos e treinamentos em apicultura no território do Sertão do São Francisco.
É, o José Fernandes disse para o Marcelino que nessa região do São Francisco dá para produzir um ótimo mel orgânico.
Então vamos ouvir mais um dedinho dessa prosa. O Marcelino foi saber dele o que o produtor precisa para começar a criar abelhas.
A atividade da apicultura, a criação de abelha, é uma atividade relativamente barata, é uma atividade muito simples. A abelha, naturalmente, ela já existe na Caatinga, já existe na natureza. E a nossa região é uma região muito boa, onde a abelha se adapta com muita facilidade. O que é que a gente precisaria para iniciar? Inicialmente, a gente precisaria apenas das colmeias, adquirir as colmeias, e existem vários projetos que estão repassando as colmeias. A Codevasf tem, a Embrapa e a Chesf tem projetos que podem ser emprestadas essas colmeias para início da produção. E o equipamento de proteção. Como a abelha tem ferrão, ela, na época de chuva, que ela está com muita produção, ela ataca as pessoas, então você precisa do equipamento de proteção, que é o fumigador e o macacão. No mais, é uma atividade muito simples que dá para desenvolver sem nenhum problema.
Em termos assim, de habilidade econômica ou de aumento de renda para o agricultor, para melhoria de qualidade de vida dele, é uma atividade assim, pertinente para esse tipo de objetivo?
Ok, a gente tem trabalhado com apicultura já há muitos anos e isso é uma realidade, principalmente agora aqui no Nordeste, aqui nessa região do território Sertão São Francisco, nos 10 municípios que a gente tem trabalhado, o aumento de renda é muito significativo, isso sem contar de que a apicultura é uma atividade extremamente adaptada ao ambiente. Enquanto outras criações, com a seca, com a pouca vegetação, sente e morre, a abelha ela resiste bem ao nosso meio ambiente. E o nosso mel aqui da Caatinga hoje está muito valorizado. Está se vendendo aí o quilo de mel em torno de 10, 12 reais, o que é uma renda muito boa. Hoje, pequenos agricultores, agricultores familiares que viviam de várias atividades, têm se transformado em apicultores exclusivamente, porque a venda do mel é uma coisa fácil, tem comércio. Hoje a gente vende nosso mel como mel orgânico. É um mel que é produzido na Caatinga, sem impurezas, sem contaminação. O mundo inteiro precisa de mel do tipo do nosso.
Muito bom, hein, Laura? Mas para melhorar a produção, o produtor precisa conhecer bem as boas técnicas para o manejo da produção de mel. E a Embrapa Semiárido está aí para ajudar. Os nossos agradecimentos a todos os colegas que participaram do programa de hoje, em especial ao jornalista Marcelino Ribeiro pelas entrevistas.
E vamos em frente porque temos novidades do Plano Brasil Sem Miséria. Quer ouvir?
É para já, Laura. Tá na hora daquele momento todo especial.
Momento Plano Brasil Sem Miséria.
A radialista Paula Cristina, parceira do Plano Brasil Sem Miséria, traz informações sobre o uso de fossas verdes para aproveitamento da água.
Então é com você, Paula. Gente, a Paula é do território Serra Geral, norte de Minas Gerais.
Água na agricultura, fossa verde. A fossa verde é uma técnica que usa plantas filtradoras para tratar a água do esgoto das casas. Ao contrário das tradicionais fossas sépticas, que apenas decompõem os sólidos, as fossas verdes limpam a água que retorna ao solo, livre de contaminações. O tanque de cimento montado ao lado da casa permite que a água do esgoto do banheiro não seja jogada diretamente no solo, mas tratada por meio de um processo de filtração. Um benefício extra dessa fossa é permitir que algumas fruteiras, como a bananeira, sejam plantadas no espaço. A água ali acumulada serve como irrigação. No Alto Oeste Potiguar, no Rio Grande do Norte, já foram instaladas 62 fossas verdes pela Associação para o Desenvolvimento Local Coproduzido, ADELCO. Os critérios para a seleção das tecnologias envolvem o baixo custo, a eficiência e a aceitação por parte da comunidade. Dona Edileuza, do município de Encanto, no Rio Grande do Norte, foi uma das beneficiadas. Ela e o marido vivem em uma propriedade rural e produzem verduras para o sustento da família. Com a implantação da fossa verde, conseguiram aumentar a produção, porque aproveitam o espaço umedecido e limpo do tanque de cimento para plantar. Quer conhecer melhor essa tecnologia? Então acesse o site www.embrapa.br/água na agricultura.
Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
E assim vamos ficando por aqui, amigo ouvinte.
Anote aí os contatos da Embrapa Semiárido para obter mais informações sobre o programa de hoje.
DDD 87, telefone 3866-3600.
Repetindo, DDD 87, telefone 3866-3600.
Ah, se preferir, entre em contato com a equipe do Prosa Rural em Brasília.
0800-646-1160.
Grande abraço e até a próxima.
Até breve, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Marcelino Ribeiro. Edição Maria Clara Guaraldo. Locução Lauro Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Semiárido.